Disparada, disparada no esporte. Regiane Ritter.
Muito bem, estamos chegando nesta quarta-feira, 1 de dezembro de 2021, com o boletim informativo do Disparada no Esporte em nossa querida Rádio Gazeta Online. 1 de dezembro, último mês do ano. 2021 para você foi um ano para esquecer, foi um ano de aprendizado, foi um ano para lembrar. Vamos pensar, vamos fazer uma análise, repensar atos e gestos e atitudes. Quem sabe ainda possamos melhorar bastante neste mundão de Deus, não é mesmo? E vamos começar falando do Campeonato Brasileiro Série A, que jogou ontem, rodada 35, Juventude 2, Bahia 1. Com esse resultado, o Sport caiu para a Série B, já que pode até alcançar o Atlético Paranaense, mas tem só 8 vitórias, então adeus elite para o Sport. Já foi campeão da Copa do Brasil, já esteve na Libertadores, tem que amargar também os maus momentos. No América Mineiro fez 3-0 na Chapecoense, tadinha da Chape já rebaixada. Rodada 36, o Flamengo venceu o Ceará no Maracanã e aí adiou a festa do título do Atlético Mineiro. Ficou para amanhã, quinta-feira, para o jogo Bahia e Atlético, o Galo, em Salvador. No último jogo de ontem, no time reserva do Palmeiras enfrentou o Cuiabá, no primeiro jogo depois da conquista da Libertadores de América. A garotada entrou em campo, garotada da base, e ganhou bonito, 3-1. Gabriel Silva, Giovani e Gabriel Verón marcaram, lindo gol do Verón, que fez bobagem. Tirou a camisa para comemorar, sabe que não pode. Já tinha amarelo, recebeu o segundo seguido do vermelho, fora da próxima partida. Chance que tá perdendo, né, Verón? Se o técnico resolver jogar com o time reserva as últimas partidas, você da próxima não pode jogar, tem que pensar antes de fazer. Além de Bahia e Atlético Mineiro, amanhã jogam Grêmio e São Paulo no Rio Grande do Sul. Os gaúchos, desesperados, precisam vencer para continuar sonhando com permanência na elite. Dependendo de 3 vitórias nos jogos restantes e uma combinação de resultados com os times que estão acima dele. Situação dificílima do Grêmio, deve cair. Já o São Paulo escapou do perigo de queda, joga mais tranquilo. Na sexta-feira tem Atlético Paranaense e Cuiabá, Sport Recife e Flamengo, Chapecoense e Atlético Goianiense, Fortaleza e Juventude. Começa domingo a 37ª rodada e acaba na segunda-feira. E a última rodada, a despedida será no dia 9. Ah, vamos sentir falta. Vamos sentir saudade da bola rolando no Campeonato Brasileiro da Série A. A Série B já acabou e nós estamos com saudade. Bem, mudando para a Copa do Brasil, a Copa do Brasil decide seu campeão nos dias 12 e 15 de dezembro. A primeira num domingo em Belo Horizonte, a finalíssima numa quarta-feira em Curitiba. E com certeza o Atlético será campeão. De Minas Gerais ou do Paraná? A situação do Galo no Brasileirão é muito tranquila. Claro, a sua torcida gritou bicampeão na vitória sobre o Fluminense. Arriscado gritar? Nem tanto, não deveria gritar, afinal de contas falta um ponto. Para perder o Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro precisa perder para o Bragantino, o Bahia e para o Grêmio. Olha só, adversários facílimos de serem batidos. E o Flamengo vencer o Sport, o Santos e o Atlético Goianiense. O Flamengo ganhar essas 3 não é difícil. O duro é o Galo perder as 3. Aí é realmente bem complicado. Voltando à Copa do Brasil, o Galo é favorito. E o Furacão está vivendo um drama. Campeão da Sul-Americana, podendo ganhar a Copa do Brasil, corre o perigo iminente de cair para a Série B do Brasileiro. E é o primeiro clube fora da zona de rebaixamento, tem 42 pontos contra 40 do Bahia e pode trocar de lugar com o Bahia já na próxima rodada. Situação inexplicável. É claro que quando um treinador decide, junto com a diretoria, qual campeonato vai priorizar, pode escolher suas prioridades, mas não pode cair. Seria terrível e mancharia a conquista ou as conquistas do Atlético Paranaense. Reage, Furacão. Reage que pode cair. E o futebol feminino do Brasil enfrenta hoje o Chile no torneio internacional de Manaus, podendo vencer o torneio. As duas seleções têm 2 vitórias cada sobre Índia e Venezuela, mas nossas meninas têm saldo de 8 gols positivos e o Chile 4. Portanto, pode até empatar que leva. Claro que não vai jogar para empatar, vai jogar para vencer. Se vencer, melhor ainda. A partir de então, a seleção brasileira feminina estará de férias, volta em janeiro. E já sabe qual será seu primeiro compromisso em data FIFA. O torneio internacional da França, esse um pouquinho mais difícil do que está sendo o torneio internacional de Manaus. O da França será entre 14 a 23 de fevereiro. O torneio tem França, Brasil, Holanda e Finlândia. A preparação é para a Copa América 2022 na Colômbia e a Copa América é classificatória. Ela dá vagas para a Copa do Mundo de 2023 na Austrália e Nova Zelândia. Vão para a Copa as 3 primeiras da Copa América. Quarta e quinta colocadas disputam a repescagem, ou seja, facílimo, não, nada, nenhuma dificuldade para se classificar. O que a seleção brasileira feminina tem tido dificuldade é de buscar uma Copa do Mundo. Já esteve na boca para ganhar, mas foi prejudicada pela arbitragem tempos atrás. Já poderia ter conquistado essa Copa do Mundo, mas não deu certo. Já a seleção masculina de Tite, classificada para a Copa do Mundo do Qatar 2022 por antecipação, volta a disputar jogos das eliminatórias em janeiro, muito possivelmente ainda sem Neymar, que sofreu lesão no joelho em jogo do campeonato francês nos 3-1 sobre o Saint-Étienne. E, na verdade, a seleção brasileira não tem arrancado suspiros, mas está aí numa situação muito confortável nas eliminatórias. Vou falar um pouquinho do futebol internacional. E a informação não é nada boa, nada bonita, pelo menos. A Juventus, a Juve, é investigada na Itália por fraude financeira. Suspeita de 42 casos irregulares de compra e venda de jogadores, envolvendo 3 dirigentes do clube. O executivo Maurizio Arribabene, o presidente do clube Andrea Agnelli e o vice-presidente, o ex-jogador tcheco Pavel Medved. Eles são acusados por contabilidades mentirosas e de forjar faturas por transações inexistentes, que apresentam números fabulosos, em torno de 280 milhões de euros, que significam mais ou menos em dinheiro brasileiro, 1 bilhão e 700 milhões de reais. Até a transação do português Cristiano Ronaldo com o Manchester United é suspeita de falsos valores. Mais 4 diretores estão na mira do Ministério Público italiano. A Juve, se condenada, pode perder o título de campeã 2019-2020, se for só esse, e ser rebaixada para a segunda divisão. Não será nenhuma novidade para a vecchia senhora, já que em 2006 a Juventus foi condenada num esquema de manipulação de resultados, perdeu o título e foi rebaixada à segunda divisão. Isso foi o título de 2004-2005, aconteceu em 2006. Atualmente, a velha senhora é 7ª colocada no campeonato nacional, mas está classificada para a próxima fase da Champions League. Essa atitude escancara a diferença de comportamento dos órgãos da justiça desportiva e da justiça comum da América do Sul com a Europa. Quer um exemplo? São muitos. Mas eu vou dar um só, evidentemente. Em 2005, houve uma denúncia de máfia do apito com suspeita de arbitragem influenciando resultados em 11 partidas que foram remarcadas do Campeonato Brasileiro sem nenhum critério, mudando os rumos do campeonato. Não bastasse isso, o árbitro Márcio Rezende de Freitas fez uma lambança num jogo Corinthians e Internacional no Pacaembu. Não deu pênalti do goleiro Fábio Costa do Corinthians no atacante Tinga do Inter e expulsou o Tinga quando deveria dar o pênalti e expulsar o goleiro. O então presidente do Timão, Alberto Dualibe, investigado por possível emissão de notas frias no Corinthians, teve seu telefone grampeado com autorização da justiça e foi flagrado dizendo que o título de 2005 do Timão foi roubado.
Como é que ganhou no passado? Ganhou, mas olha, se não tivesse aquela anulação de 11 jogos, nós estávamos fora. porque campeão de fato e direito seria Internacional. Nos últimos 5 jogos, nós temos 14 pontos na frente e chegamos, entendeu? Com 1 ponto só, roubado.
O que aconteceu após a confissão, a divulgação dessa conversa? Nada. Aconteceu rigorosamente nada. Na história está escrito 2005, Corinthians campeão brasileiro. Alberto do Alibe foi presidente do Corinthians por quase 14 anos, muito campeão, tendo renunciado em 2007 após o escândalo. Do Alibe morreu em 2021, aos 101 anos, negando o esquema de notas frias, que, aliás, nunca foi provado, tem-se que dizer a verdade. Mas os esquemas brasileiros no futebol realmente sempre vieram à tona, grandes escândalos vieram à tona, muitos ficaram absolutamente visíveis para o grande público, para o telespectador, para o ouvinte, para o leitor da mídia impressa, e nunca aconteceu rigorosamente nada. Os tribunais de justiça desportiva, infelizmente, parece que atendem apelos de gente importante, de gente que pode modificar o destino de algumas pessoas, de gente que manipula muito dinheiro, que tem o poder nas mãos, e aí parece que atende a esses apelos. É só lembrar os casos do Fluminense. Quantas vezes o Fluminense do Rio esteve para cair para a segunda divisão? Claro que caiu algumas vezes, mas quantas vezes teria caído não fosse uma influência que vinha bem do alto mesmo? Vinha de fora, do presidente da FIFA, o brasileiro João Avelange, foi presidente da FIFA quase uma vida inteira, e tinha os seus apelos atendidos. Ele era apenas torcedor ilustríssimo do Fluminense, então o Fluminense era altamente beneficiado por arbitragens, mas principalmente por tapetão, que se estendia. Me lembro de uma vez, se o Corinthians foi acusado de ganhar roubado o título de 2005, também foi prejudicado quando não ficou entre os 8 melhores que iam disputar o Campeonato Brasileiro. Em função de quê? Em função de esperar próximo a chegar ao final do campeonato para julgar um caso pendente do Fluminense, e para ajudar o Fluminense, o Corinthians caiu fora dos 8 melhores. Eu me lembro de ter perguntado à época, no prédio aí em frente à Gazeta, perguntado ao próprio João Avelange, presidente da FIFA, que visitava a ACESP no prédio da Jovem Pan, a ACESP, Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo. Me lembro de ter perguntado a ele: presidente, o senhor conversa com o seu ex-genro, o presidente da CBF, que era o Ricardo Teixeira, à época, a Confederação Brasileira de Futebol, sobre esse tipo de benefício que o Fluminense recebe sempre? E a gente não entende muito bem o porquê, ou entende muito bem o porquê. E ele disse: não vou responder a sua pergunta, a senhora está falando com a camisa do Corinthians por baixo da sua roupa. E, na verdade, ele passou de acusado a acusador, que é uma defesa que sempre utilizam as pessoas que não têm como se defender, porque aquilo que está sendo dito é a mais pura expressão da verdade. Mas esse, sim, é um retrato do Brasil. O Prêmio The Best da FIFA divulgou os nomes dos 7 técnicos apontados como melhores do mundo. Deles vai sair o melhor do mundo na festa, na solenidade de 17 de janeiro. São eles: 3 treinadores de seleção, Hans Flick, da Alemanha, Roberto Mancini, da seleção italiana, e Lionel Scaloni, da Argentina. Os técnicos de clubes são o espanhol Pep Guardiola, do Manchester City, o Diego Simeone, o argentino Diego Simeone, do Atlético de Madrid, o alemão Thomas Tuchel, do Chelsea, e Antonio Conte, do Tottenham. O italiano do Tottenham. Do brasileiro, nem notícia. Interessante o fato da Argentina ser a segunda melhor seleção das eliminatórias sul-americanas, com 29 pontos, 6 atrás do líder invicto, o Brasil, com 35 pontos. Pode ser que a conquista da Copa América 2021 pela Argentina em cima do Brasil, no Brasil, tenha um peso maior que as eliminatórias, mas a verdade é que o Tite é melhor do que o treinador da Argentina nas eliminatórias, mas não aparece nem na lista dos melhores, nem na primeira lista dos melhores técnicos do mundo. Não sou verdadeiramente fã do trabalho do Tite, acho que jogamos um futebol burocrático, um futebol que fica devendo muito, um futebol medroso, assustado, tanto que ele teve a chance de na Copa da Rússia e não aproveitou, não vencemos. Então é muito estranho agora o treinador da seleção argentina estar entre os 7 melhores e o treinador do Brasil não estar. Mas de qualquer maneira, se eles pensam como eu e veem futebol como eu, aqueles que votaram para eleger os melhores técnicos do mundo, está explicado. Por último e rapidamente, no jogo da manhã no estádio Fonte Nova, em Salvador contra o Bahia, que pode ser o jogo do título, o técnico Cuca do Atlético Mineiro não poderá contar com 3 titulares. Os 2 volantes, Jair e Alan. Será que vem o Tietê por aí? E o atacante Diego Costa. No primeiro turno, o Galo venceu 3-0 em casa, basta empatar no jogo de amanhã, que aí vai poder fazer o que já fez na vitória sobre o Fluminense e gritar bicampeão. O único título do Atlético Mineiro, o único título brasileiro, foi há 50 anos, ou seja, meio século, a ansiedade tomou conta de todo o estado de Minas Gerais, metade do estado, porque a outra metade é cruzeirense e ainda tem os torcedores do América, etc. e tal. Muito obrigada a todos pelo carinho e prestígio. Nós voltamos amanhã. Vamos agradecendo nossos parceiros no comando do som, Agnoel Santiago Popó, supervisão técnica Robertinho Vilela, coordenador da Rádio Gazeta Online, o professor Renato Tavares, direção-geral da Faculdade Casper Líbero e Rádio Gazeta Online, o professor Wellington Andrade. A todos um grande abraço, um beijo, ótima tarde e até amanhã.
Regiane Ritter. Disparada no esporte.